Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1890 eu vi o baile em casa de Melo esteve bom. Ele muito magro, de suzissas negras, olhos fundos e movimentos rápidos, não descansavam um instante, tão depressa ouviam conduzindo senhoras pela escárcada, como a receber apresentações na sala de jantar, como a formar quadrilhas, voltando-se para todos os lados e atendendo a todas as pessoas. O Melo tinha boas relações e alguns bens adquiridos no comércio, nunca se envolveu diretamente com a política, mas prezava o monarca e esperava, com resignação, um hábito que há 10 anos lhe haviam prometido pingar sobre a lapela da casaca. A mulher, que já não era criança, ainda metia muita vista e passava por bonita, homens, que envelheceram com ela, citavam-na como um tipo de formosura. Amâncio foi recebido com especial agrado, graças ao Luiz Campos, que era íntimo do dono da casa. A circunstância de que ali se achava só, no meio de tanta gente estranha, como que apertava o círculo de suas relações com a família do correspondente. Fazia-se muito deles, muito aparentado, não dispunha de mais ninguém para desabafar as suas impressões e para conversar um pouco mais à vontade. Assim, quando saltamos em um porto pela primeira vez, sentimos estreitarem-se de repente nossas relações com os companheiros de bordo, ainda mesmo que os conheçamos de poucos dias. Até que a Carlotinha tinha parecia mais expansiva, principalmente depois que Amâncio se revelou insigne dançador de valsa. Ela era louca pela dança. Maria Hortência notara igualmente que o provinciano Feno tinha um certo talento coreográfico muito peculiar, e não ficou isolada nesse juízo, porque várias senhoras se declararam da mesma opinião. Não tardou muito a que semelhante julgamento se estendesse pelas outras salas. E em breve estavam todas as damas de acordo que Amâncio era o melhor para aquela noite. Com efeito, se ele em qualquer outra coisa não conseguiu a perfeição. Na dança, ao menos, nada se lhe tinha a desejar, dançava admiravelmente, por vocação, por índole, por um jeito especial do corpo e com um amaneirado gracioso que sabia dar aos braços, à cabeça e às pernas. Pode-se dizer que na valsa dispunha de um estilo próprio, original. Quando, sacudido pela música, os olhos meio cerrados, a boca meia aberta, arremessava-se com a dama no turbilhão da sala, tinha alguma coisa de pássaro que desprende o voo. Ficava até mais bonito, os cabelos crespos tremiam-lhe romanticamente sobre a testa, o cansaço dava ao moreno de suas faces uma palidez misteriosa e doce. E com o braço direito engranzado à cintura do par, o esquerdo repuxando nervosamente a mão que a dama estendia sobre a sua, ele entigava-se todo com delícia, a fechar os olhos e a rodar extasiado, embevecido, como se fora arrebatado por entre nuvens de arminho. No seu temperamento excessivamente lascivo, gozava com sentir ligado ao corpo o corpo precioso de uma mulher de estimação. Comprazia-lhe embebeber-lhe acelerado pela dança. Embebedava-se com respirar-lhe os perfumes aos agudos do cabelo e o infiltrante cheiro animal da carne. Afinal, depois uma valsa, tonteado e ofegante atirou cancando o divã em que estava a Hortência. Confessava-se prostrado, a limpar o suor do pescoço e da fronte. Fora imensa valsa e ele cansara 3 que se ateram inúteis, como as espadas de Ney na batalha de Waterloo. As senhoras olhavam-no já com respeito, acompanhavam-lhe os menores movimentos com enorme interesse. Muito bem, cochichou-lhe a mulher de Campos. Ignorava que o senhor fosse tão forte na valsa. E começaram a conversar só sobre o mal que se dançava ultimamente. Ela declarou que uma das coisas que mais apreciava era a boa vavá. Isso desde criança, no colégio, às vezes, as meninas passavam a hora do recreio dançando umas com as outras. Ninguém o diria, considerou Amâncio, fazendo-se muito seu camarada. A senhora hoje só tem querido dançar quadrilhas. Ela respondeu com um risinho significativo. Quer uma valsa comigo? Perguntou o rapaz em segredo, rebrando os olhos. Não posso, disse ela quase com um suspiro. Aceitaria de bom grado, mas não posso. Valha-me Deus. Por quê? Hortência sorriu de novo. Sem ânimo de confessar a verdade, o marido não gostava de a ver valsar. Também não se podia desculpar, dizendo que não sabia, porque ainda há pouco dissera justamente o contrário, afinal... Sem fazer empenho de ser acreditada, acrescentou gracejando. Por que me fal? Amâncio prometeu que a conduziria devagar e que não dançaria longo tempo seguido. Aceitava todas as condições. contanto voltasse à suprema aventura de lhe merecer uma valsa. Hortência não respondeu. Tinha o olhar esquecido sobre um grande quáquaro que lhe ficava defronte suspenso da parede. E abanava-se lentamente, como seguindo o vôo de um vago pensamento volutuoso. O quadro representava uma cena de Fausto e Margarida. No jardim, um longo beijo apaixonado que parecia soluçar entre a folhagem misteriosa do painel. O encantado filósofo tomava nas mãos brancas a loura cabeça de sua amante e sorvia-lhe a alma pelos lábios. O sol morreu longe, dourando a paisagem, e um casal de pombos arrulhava a sombra azulada de uma plantar. Hortência olhava para isso enquanto, ao gemer das rebecas, cruzavam-se na sala os pares, marcando contradanças. O aroma das flores, que se fanavam em grandes vasos japoneses, misturava-se ao cheiro das mulheres e penetrava a carne com a sutilidade de um veneno lento e delicioso como o fumo do charuto. Os membros lácteos das senhoras expunham-se nos à grande claridade artificial do gás, as joias faiscavam, os olhos desfaleciam e um calor gostoso enfirmando o sentido e entontecendo a alma então. Pediu Amâncio, pondo muita doçura na voz, dance comigo sim. Faça-me à vontade. Eu sentiria nisso tanto gosto. E todo ele suplicava aquele obséquio, com o empenho apaixonado de quem pede uma concessão de amor. Ela dizia que não, meneando a cabeça, mas um sorriso, que se lhe escapava dos lábios, dizia o contrário. Então. Um bocanho só, insistia o estudante a devorá-la com os olhos. Estava ainda cansado, a voz não lhe vinha inteira. Mas quebrada como por um espasmo, os olhos dele arqueavam-se luxuriosamente, as pernas principiavam-lhe a tremer. O que lhe custa a senhora dançar um pouquinho comigo? E vê, ela não respondeu, balbuciou em tom magoado, de criança ressentida. Bem, bem, não lhe peço mais nada, não a importunarei de hoje em diante. Desculpe, Rotem voltou-se para ele e a talvez desenganá-lo, mas a Urtre, que havia emudecido depois da quadrilha, deu sinal para valsar. Era o Danúbio, de Strauss. O rapaz ergueu-se como um soldado que ouvisse tocar o rebate. Ela não resistiu, levantou-se de um salto e entregou-lhe a cintura. Tá, a princípio vagarosamente. Depois, como a música se acerasse, Amâncio arrebatou-a. Ela deixou-se levar, a cabeça descansada nos ombros dele, as mãos frias, a respiração doida. A música redobrou de carreira. Foi então um rodar convulso, frenético. A casa, os móveis, as paredes, tudo girava em torno deles. Hortência dançava tão bem como o rapaz. Os dois pareciam não tocar no chão, os passos casavam-se como por encanto. As pernas gravitavam em volta uma das outras com precisão mecânica. Encheu-se a sala de pares. Amâncio fugiu com Hortência, sem interromper a valsa. Pareciam empenhados numa conjuntura amorosa. Ela arfava, sacudindo o colo com a respiração, os seus braços nos tinham uma frescura úmida, os olhos amorteciam-se defronte dos dele, não podia fechar a boca, o hálito misturava-se ao hálito fogoso do estudante. De repente, Amâncio parou exausto. Ouvia-se-lhe de longe a respiração. Não, balbuciava ela, quase sem poder falar. Ainda. Mais um pouco. E abraçaram-se de novo, freneticamente. Quando parou a música, Hortência caiu sobre um divã pelos braços de Amâncio. Não podia dar uma palavra, não podia abrir os olhos. Sua respiração parecia longos suspiros contínuos e estalados. Vários cavalheiros se aproximaram. Ficou muito fatigada? Perguntou Amâncio, inclinado-se sobre ela, a mão apoiada nas costas do divã. Hortência não respondeu. Cobriu o rosto com o lenço de rendas e continuou recostada. Foi a voz do marido que a despertou. Que loucura é essa, neném? Perguntou ele, sorrindo com seu bom ar de homem honesto. Ela sorriu também e pediu desculpas com o olhar. Sabes que te faz mal, para que valsas? Hortência soltou uma risadinha de intenção e disse baixinho. Não é o mal que me faz que te dá cuidado. Como assim? É que tu não gostas muito de me ver valsar. Porque te faz mal, filha. É só por isso. Afirmas que não tens outro motivo. Campos respondeu com um movimento de ombros. Olha lá. Ameaçou a bonita senhora, sacudindo um dedinho da mão direita. Olha, que sou muito capaz de... Hoje em diante, não perder mais uma só valsa. Ele repetiu o movimento dos ombros e acrescentou, isso é lá contigo, filha, a saúde é tua, faz-me entenderes, ora essa. Algumas pessoas receberam o seu mau humor e riram com disfarce. Nessa ocasião, Amâncio encostado ao buffet, pedi que lhe servissem um grog americana. Está reperando a fibra, Perguntou-lhe um sujeito magrinho, elegante, meio calvo, a bater-lhe amigavelmente no ombro. O estudante voltou-se apressado logo e viu o outro, exclamou Al. O doutor Freis, como passotas? Não sabia que estava também por cá. Freitas respondeu com a sua vozinha Gartas que chegara havia pouco. Não lhe fora possível vir antes, tivera que acompanhar o enterro de um parente. Coitado, Cassandra, depois de morto, crológicos de hora e meia a cada um, ah! Os parentes. Os parentes eram uma desgraçada invenção, principalmente se não deixavam alguma coisa. E depois de retesar o peito da camisa e puxar a gola da casaca. Mas não como ia o senhor Amâncio de Vasconcelos? Pela fisionomia jurava-se que tinha saúde para dar e vender, e pelos atos, não parecia menos disposto, porque o Freitas presenciara a conversa do amigo com Hortência. Irmão, fá você muito bem. Aproveite enquanto está no tempo. Se eu tivesse a sua idade, com a experiência de que disponho hoje, não havia de proceder como procedi. Oh! Aquele aforismo tem muito fundo. Se Jonesse Savaite. E a olhar para os pés, com um gesto cheio de tédio, gostei de o ver na valsa, gostei seriamente. Ah, é que já não sou homem para estas coisas. Aceito tudo, menos e me obrigue à fadiga. Amâncio fez-se modesto. Negava que dançasse bem, mas o outro, em vez de insistir nos elogios, como esperava ele, perguntou-lhe muito descansadamente por que razão não lhe apareceu depois da primeira visita. O estudante desculpou-se com a falta de tempo e excesso de estudo. Havia, porém, de aparecer mais tarde. As relações com o doutor Freitas procediam de uma carta de recomendação que um amigo do velho Vasconcelos lhe arranjara. Freitas era uma excelente amizade para qualquer estudante pouco escrupuloso, dispunha de ótimas relações que podiam servir de empenho nas épocas apertadas de exame. Em alguma coisa, gostava de ir à Europa de vez em quando, e os seus 40 e tantos anos não espantavam a ninguém, ao contrário. Ainda havia muito óleo esperto de mulher que se arregalava para o ver. Isso sem falar nas senhoras que se foram aposentando, enquanto ele parecia eternamente empalhado nos seus fraques e irrepreensíveis, nos seus chapéus à moda e nos seus enormes sapatos à inglesa de um elegantismo feroz. Em consciência, ninguém o poderia qualificar senão de rapaz. As mulheres eram o seu fraco, o seu vício mais acentuado. Várias anedotas suas, inspiradas neste assunto, corriam de boca em boca há 20 anos. Amâncio ficou muito seu camarada, desde a primeira visita. Em menos de uma hora de conversação, falavam já das corcoras mais conhecidas na corte, e alguns dias depois, quando se encontraram na Fênix, Freitas apresentou-lhe uma espanholona de buço louro, a qual nessa ocasião passava pelo corpo mais bonito do mundo equívoco. Pois você já está um fluminense acabado, disse o elegante, a medir Amâncio de alto a baixo. Não imaginei que andasse tão depressa. Por que voltasse a conversa sobre mulheres, continuou o que dizia há pouco. Infelizmente só chegamos a conhecê-las quando vamos caindo na idade, de sorte que é preciso aproveitar o espaço que em medeia dos 30 aos 40 anos, antes disso não sabemos, depois não podemos. Ah! Se aos 20 já se conhecesse a mulher. Se então já se soubesse quais são os gostos e suas preferências. Se tal acontecesse, nenhuma só se conservaria virtuosa. Mas nesse período dos onzos dos ilusões, no período em que está o senhor, meu amigo, ninguém é capaz de uma audácia. Para chegar a fazer qualquer coisa é preciso ser provocado, mas muito provocado. Amâncio protestava com um sorriso pretensioso. Oh, exclamou outro cheio de experiência, a calcar um monóculo sobre o olho. Já tive a sua idade, meu amigo. Já tive a sua idade. Pensava então que para agradar mulheres era indispensável fazer-me bonito, meigo, romântico, atencioso, que sei eu. Por um engano, elas aborrecem tudo isso e só exigem coisas num homem. A primeira, muita audácia. A segunda, um pouco de inteligência. A terceira, algumas relações na boa sociedade. Ainda temos uma de que me esqueci e que, entretanto, é a base de todas as outras. Não ser seu magrido. Com estas quatro qualidades, de que se tem mocidade e boa disposição, não há mulher que resista. Quanto à beleza, boas maneiras e bom caráter, histórias, homem. Histórias, ao contrário, detestam os tipos afeminados e não morrem de amores pelos sujeitos rigorosamente honestos e bem comportados. Qual querem o seu bocado de vício, o belo deboche de vez em quando para variar? e metendo as mãos nos bolsos da calça e jogando com o corpo com um ar canalha. Lá para a seriedade basta, Lilerido é boa. Amâncio ria-se, abarrotado de intenções. Freitinhas foi nesse momento preendido pelo dono da casa. As damas reclamavam a sua presença, dele, nas salas. Era preciso não se meter pelos cantos. Doutor Freitas deixou-se levar, sempre muito enfastiado, mas antes de ir, babateu no ombro de Amâncio e segredou-lhe com a sua voz de tuberculoso. Aprovei, Nino, aproveita. Não mandes nada ao bispo. Iam já desaparecendo os convidados. Os pais de família tosquenejavam encostados às ombreiras das portas, esperando, com os braços carregados de capas e mantas, que as mulheres e as filhas se resolvessem a seguir para casa. Havia um vago tom de canso nas fisionomias, entretanto, alguns cavalheiros jogavam ainda. Em um quarto próximo, a luz trêmula das velas da estiarina. Melo conduzia senhoras pelo braço à porta da rua, agradecendo-lhes muito o obséquio de aceitarem o seu convite. Foi Amâncio quem ajudou Tência a entrar na carruagem. Campos parecia contrariado com a demora há 2 horas que desejava retirar-se. Encurtaram-se despedidas? O horizonte principiava a franjar-se com os galões prateados da aurora e do lado das montanhas desciam tontatinos de natureza que desperta.
Hortência!
Muito embrulhada na sua capa de casimira branca e guarnecida de arminhos, atirou-se com impaciência sobre as almofadas do carro, levantando o luxuoso farfalhar de sedas que se amarrotam. Logo, porém que o cocheiro sacudiu as rédeas, ela chegou o rosto à portinhola e gritou para fora. Aparece Domingo. Vá jantar conosco. Adeus-se, perfilado na calçada, o chapéu suspenso na mão direita, em atitude de quem faz um cumprimento respeitoso, e se agitando o braço. Adeus, minha senhora. Hei de ir. O carro de Campos tomou a direção da praia de Botafogo. O rapaz ainda o acompanhou com a vista. Depois, levantando os ombros e abotoando melhor o sobretudo, meteu-se num tio Bria que o se afirmava lentamente e mandou calcar a casa de pensão. O animal disparou as crinas ao vel-vento fresco da manhã. Amâncio acendeu um charuto. Com os olhos meio cerrados, derreou-se para o fundo do tílburi. Naquele momento sentia gosto em sim se fazer muito farto, muito cansado de amores. Suas últimas impressões enchiam-lhe o cérebro de um S de vapor azotado que asfixiava todos os outros pensamentos. A continuarem as coisas daquele modo, dizia ele consigo, chupando o charuto aos solavancos do carro, em breve o tempo será pouco para tratar só de namoros. A cada passo que dera na sua inútil existência, rasgara com o pé uma página do livro das ilusões. Mas a presença deste raciocínio, longe de afligi-lo, dava-lhe à vaidade um certo prazer doentio e picante. Como poderia acreditar agora nas tais virtudes femininas? Pois se até falhar a própria mulher de Campos. Quando poderia ele imaginar que Hortênsia Cervera, e tão grangrave ainda há pouco, uma criatura por quem todos metiam a mão no fogo, fosse assim leviana e fácil como as outras? E Amâncio saboreava esta convicção, porque a despeito do que disseram os amigos no Hotel dos Príncipes, sua consciência, por conta própria, tomara sempre a defesa de Hortênsia e insistia em mostrá-la cercada de um grande prestígio venerando e respeitável. A consciência agora que falasse, e refocilava-se todo com o seu triunfo. Agora é que queria saber quem tinha razão, sim, porque, enquanto procurava convencer-se de que via esperar de Hortência aquilo mesmo, a rezingueira da consciência saltava-lhe em cima uma com um nunca terminar de razões e apresentava-lhe a excelente senhora, cada vez pura e menos acessível. E eis que, de espetão, quando menos se esperava, erguiam-se os fatos brutalmente para desmentir uma impostura. E ele sorria, vendo as asas do anjo baquearem a seus pés, murchas e retraídas, como os galhos de uma árvore arrancados pelo nordeste. Bem dizia Simões, quando te começarem as aventuras, e melhor ainda doutor Freitas, o para conquistar as mulheres são apenas as 4 coisas necessárias. Audácia, boas relações, um pouco de inteligência e não ser seu marido. E os fatos, como disciplinados por estas palavras, formavam ala e começavam a cantar as vitórias do estudante. Na sua lógica indiscutível afirmavam eles que Hortência, o tal modelo de severidade e pureza, morria de amores por Amâncio, que o desejava ardentemente, que se entregaria na primeira ocasião, fazendo loucuras, dando escândalos, que nem uma heroína de romance.
Está segura?
Exclamou o rapaz, sacudido por estas ideias. O sangue saltava-lhe no corpo. Aquela aventura se lhe afigurava a melhor de sua vida. Seu orgulho pueril, de namorador vulgar, espinoteava qual potro que se pilha às soltas no prado verdejante e proibido. As outras conquistas vinham logo chamadas por aquelas, e todas as vítimas de sensibilidade, ou as cúmplices do seu temperamento e da sua má educação, enfileiravam-se de fronte dele, como um submisso batalhão de prisioneiros. Chegou a casa amanhecer e não dormiu logo. Os pensamentos revoavam-lhe no cérebro com o frenesi de folhas secas, redemoinhadas pelo vento.